Olá, amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu vou dar sequência ao tema da semana passada sobre a plasticidade das formas do corpo espiritual e dos ambientes extrafísicos, agora voltado para o tema que eu havia mencionado antes, que são as comunidades extrafísicas chinesas, o que, que eu vi em saídas do corpo nessas comunidades, que são características diferentes daquilo que a gente vê em comunidades extrafísicas aqui do Ocidente. Aqui no Ocidente, as pessoas estão muito acostumadas com a visão natural de todo o espiritualismo, o espiritismo, o ocultismo, a teosofia. Tudo que se fala sobre isso tem um viés ocidental natural. Nós estamos aqui neste pedaço do planeta. Já no contexto oriental, há uma variação enorme, porque a cultura hindu é muito diferente da cultura chinesa, nós temos a cultura tibetana, nós temos no Oriente Médio uma cultura também diferente, tanto de judeus quanto de muçulmanos, e tudo isso se reflete no plano espiritual. Recentemente, um internauta falou assim: olha, ô Wagner, esse plano espiritual é uma bagunça, porque cada mentor espiritual, quando passa uma mensagem, fala algo diferente. Não, não é isso. Como eu expliquei semana passada, as estruturas extrafísicas refletem o contexto cultural vigente, o que é natural. Então é claro que se um mentor extrafísico aqui do Brasil, por exemplo, estiver passando uma mensagem no contexto espírita, por exemplo, ele vai passar a mensagem voltada para o público daquele contexto. Ele vai naturalmente falar de Jesus e falar do Evangelho cristão. Entretanto, se você estiver no contexto da Umbanda, um preto velho, por exemplo, passando uma mensagem, ele vai passar no contexto da Umbanda. E a Umbanda é uma fusão de toda a tradição indígena, africana e dos brancos também, mescladas, né, de forma universalista e bem brasileira. Então é claro que o contexto das mensagens vai ser este. Agora, se você estiver num contexto chinês, por exemplo, e um mentor espiritual for passar alguma coisa para você, ele vai passar de acordo com aquele contexto. E aí a cultura é diferente e a abordagem é diferente. Não é que o plano espiritual é cheio de coisas diferentes. Como eu expliquei semana passada, no entorno das comunidades extrafísicas se reflete muitas culturas daqui. E quando a pessoa ascende nos subplanos extrafísicos do plano astral, quando ela começa a chegar num nível que o corpo espiritual começa a tomar uma configuração mais energética, aí você não vai falar de influência X ou Y cultural, porque aí a pessoa está plenamente consciente que ela é um espírito, né? Uma partícula do eterno, uma centelha vital do todo, estagiando em culturas, corpos e vivências diferentes para aprendizados variados, para não ficar dentro de um contexto só e ficar limitado. O objetivo é sempre expansão da consciência, e por isso experiências variadas em contextos diferentes. E mais além, quando a pessoa está no plano extrafísico avançado, já na borda do plano mental, as entidades que se vê ali são formas de energia. Muito comum ver esferas de energia totalmente conscientes, que são seres avançados. Nestes ambientes, você não vai ver uma cidade extrafísica, você não vai ver uma coisa cristã, hindu ou chinesa, você vai ver algo totalmente espiritual. Então aquela visão espiritual que todo mundo tinha, de um plano espiritual etéreo, inefável, isso existe nos planos extrafísicos mais altos. Mas nos subplanos mais próximos da rotação da Terra, vigora ainda toda a influência cultural. Então uma entidade pode, por exemplo, encontrar uma pessoa fora do corpo ou passar uma mensagem através de um médium e falar de Jesus, como se fosse a referência maior da humanidade. Agora, se você encontrar, por exemplo, um espírito voltado à cultura hindu, ele vai falar que Krishna é o maior de todos, e daí por diante. E nesse contexto todo, existe muita herança de eras anteriores de condicionamentos em relação a fim de mundo, né? Apocalipse, pelo menos aqui no Ocidente. Então eu me lembro que na virada de 1999 para 2000, Falava-se muito de fim de mundo, era uma coisa que já vinha há décadas, né? E não aconteceu nada. Depois falava-se desse fim no calendário Maia, em 2012. Depois pegaram a data limite que o Chico Xavier tinha colocado em 2019, apenas como um marco a partir daí, não significando que seria exatamente 2019. Então as pessoas elas foram pegando pedacinhos, caquinhos de informação, mas tendo sempre uma unidade nisso, o fim, o julgamento. Então eu acho que isso é uma autoculpa da humanidade no inconsciente coletivo, que muita gente canaliza e capta isso. E espíritos desencarnados também podem entrar nessa. Eu, particularmente, eu nunca entrei nessa porque, como estudante espiritualista consciente, eu sei que ninguém morre. Então não existe fim algum. E se o planeta amanhã, a humanidade deixar de existir, o planeta vai continuar existindo. E se a gente não existir aqui, existiremos em outros planos ou em outros orbes encarnados lá. Não há fim, não existe isto para o espírito. Então é só vocês utilizarem bom senso na avaliação das informações, porque ninguém tem a verdade absoluta, nem alguém encarnado, nem alguém desencarnado. Agora, quanto mais elevado o espírito, maior vai ser o contexto das ideias que ele vai passar, sempre libertárias, sempre para combater o medo, sempre para combater o fanatismo, sempre para clarear a consciência e nunca para trazer, denegrir o valor da própria consciência. Por isso que eu não gosto de falar de fim, asteroide chupão, asteroide que vai bater na Terra, nenhum de nós morre. E o dia de hoje é a única coisa que a gente tem. Porque o passado já não existe, já foi. E o futuro eventualmente virá, mas a partir de hoje. Então hoje é o grande dia. E o dia de hoje vale mais do que milhares de vidas passadas. Porque é o que você tem na sua frente, é o que eu tenho na minha frente para aprender e crescer. Então, a estrutura extrafísica, ela reflete muito o nível do subplano onde a pessoa está, e mesmo às vezes uma entidade elevada pode passar algo mais limitado dentro de um contexto onde as pessoas são limitadas e só podem receber parte da informação. Então, o pano de fundo que o plano espiritual usa, em geral, quando fala assim, olha, cuidado, né? Pode ter um ciclo, muita gente pode sair da Terra, vai para um plano inferior. Isto no sentido de estimular as pessoas a serem melhores, a não fazer besteira, a ir para frente. Isso é o que eu entendo. Agora, alguém pode pegar um pano de fundo doutrinário, né? E com fanatismo, começar a ameaçar os outros com a visão de fim. Olha, irmão, se você não seguir o preceito da nossa linha, você vai se ferrar depois. É o pano de fundo dessas coisas de previsões que incomoda muito a todo mundo que raciocina. E já que ninguém morre, não existe fim nenhum. Então não é que o plano espiritual passa mensagens diferentes. Culturas diferentes exigem abordagens diferentes. E é claro, que quando se fala, olha, o governador espiritual do planeta, para o cristão é Jesus, para o hindu é o Krishna, pode ser Rama, para o muçulmano é Maomé. Já para o judeu, ele não vai falar de Jesus como um cristão fala, ele vai falar de Moisés, Abraão, Elias. E se você pegar os chineses, talvez falem de Kuan Yin, por exemplo, a deusa chinesa da compaixão. Então, tudo isso vocês precisam filtrar usando discernimento, usando bom senso, mas sempre evitando o pano de fundo de doutrinação e radicalismo, porque falar de fim num contexto espiritual, na minha opinião, é um desserviço a qualquer espiritualidade. Nenhum de nós morre. O espírito não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhum de nós pode ser queimado, enterrado, afogado ou ferido por qualquer arma física. Somos cidadãos universais, consciências espirituais, temporariamente aportadas no corpo físico. Essa é a nossa realidade ao estar fora do corpo, numa experiência extracorpórea. A pessoa tem uma noção melhor disso porque ela está se vendo fora do corpo, ela está vendo pessoas que existiram aqui no plano físico e desencarnaram, está vendo-as vivas. A morte do corpo não obliterou a consciência dessas pessoas, a pessoa está vendo a elas lá fora, ela não vai poder provar para terceiros aqui embaixo, mas ela, tendo a noção para ela mesma, ela caminha melhor sem o medo, né? E nesse sentido, a saída do corpo dá uma visão um pouco mais abrangente do que a mediunidade, onde a entidade sai do plano extrafísico e vem acoplar no médium aqui, no intrafísico. Na saída do corpo, a pessoa vai do intrafísico para o extrafísico. Então, ela amplia a capacidade de observação, a elasticidade da experiência é maior. Eu posso falar isso tranquilamente porque pude desenvolver as duas partes, tanto a saída do corpo quanto a mediunidade. Anos e anos ralando em sessão de desobsessão. Então, eu pude somar essas duas abordagens, e mais o lado oriental, mais o lado ocultista, mais o lado espírita, da Umbanda, do espiritualismo, para formar uma visão universalista. Então, voltando ao tema inicial, o que é que eu vi extrafisicamente que eu quero passar para vocês? E isto também vai desenvolver uma prática que eu gravei ontem, específica, direcionada para vocês, ouvintes do Viagem Espiritual. Então, no segundo bloco, vamos ter uma prática bem legal, igualzinha a gente fez recentemente, aquela prática da visualização do campo florido. Vocês se lembram? Onde eu mencionei um índiozinho que estava presente? Então, fiz uma outra prática, vocês vão ouvir no segundo bloco, mas o princípio dela está numa pista do que eu vou narrar a partir de agora. Outro detalhe ainda adicional para melhorar a explicação. A criança pequenininha, ela tem atenção saltuária. Você pega uma criança, por exemplo, ela tem 2 meses, 3, está no colo, ela não consegue fixar visualmente alguma coisa. A atenção dela fica saltando de coisa para coisa. A criança não consegue focar. Você fala, olha ali, ela fica olhando para tudo. Porque como ela é nova no plano físico, nesta vida, tudo é novidade, qualquer movimento atrai. E depois de ter ficado 9 meses dentro do útero, né, tudo é atração visual. Então, por isso que se diz no ocultismo que o chakra frontal só está totalmente ativo numa criança quando ela começa a focar visualmente as coisas, quer dizer, ao longo do primeiro ano de vida. Então, essa atenção saltuária, o pai ou a mãe fala assim, olha ali, a criança olha, mas não consegue ficar fixada, ela olha para a esquerda, olha para a direita, ela não tem a concentração ainda adequada visual que ao longo dos meses será desenvolvida. Então, uma pessoa fora do corpo, é muito comum isso em relatos de experiências extracorpóreas, ela também pode ter atenção saltuária. Ou seja, ela está fora do corpo, ela não precisa dos olhos para enxergar, os olhos estão no corpo físico, a percepção é direta, muitas vezes 360 graus para frente, para trás e para os lados ao mesmo tempo. E às vezes, quando ela está projetada no duplo aqui do próprio ambiente físico, ela olha para a parede e vê através. Agora, existem também os condicionamentos. Quando ela está fora do corpo e tenta enxergar como se fosse com os olhos. Por exemplo, uma pessoa está fora do corpo, ela não precisa virar para a esquerda ou para a direita para olhar a cabeça extrafísica, mas ela vira por condicionamento humanoide. Agora, se ela tiver com o formato de uma esfera de luz, por exemplo, ela não tem lado esquerdo ou direito para se voltar, ela é uma esfera consciente. Então, isto tudo varia, desde uma pessoa projetada com a forma humanoide, condicionada e limitada pela ideia da visão física, do lado de lá, até aquelas consciências avançadas que sequer têm forma humanoide. Então, os projetores, as pessoas que saem do corpo e que estão condicionadas com a forma humanoide, elas vão tender a focar no visual na parte frontal do corpo astral, no para-chakra da testa, no chakra frontal do corpo astral no plano extrafísico. E aí, muitas vezes, as energias do chakra frontal estão defasadas e a pessoa tem atenção saltuária, não consegue fixar um objeto diretamente. Então, os mentores, para poder manter a lucidez da pessoa, porque senão a pessoa perde a lucidez na saída do corpo pela atenção saltuária, eles projetam algum objeto brilhante para ela olhar de frente, um círculo de luz, alguma coisa plasmada para a pessoa fixar. E também em algumas experiências, eu vi espíritos do Oriente, não necessariamente hindus, mas sikhs, ali do estado do Punjab, onde tem a doutrina do sikhismo, que é meio a meio, meio hindu, meio muçulmana, e não é nenhuma das duas ao mesmo tempo. Eu vi espíritos sikhs usarem um mantra na saída do corpo com seus pupilos para tentar focar a atenção. Esse mantra era a palavra Surat, S-U-R-A-T, Surat, que é, preste atenção, foca atenção. Então, para poder melhorar essa atenção saltuária da pessoa fora do corpo, para poder manter a lucidez. Então, dependendo de como aqueles mentores trabalham, sempre vão projetar algo à frente para a pessoa fixar, ou vão dar-lhe um mantra ou alguma outra ferramenta psíquica para melhorar o nível de consciência e atenção da pessoa. Pois bem, nas comunidades extrafísicas aqui do Ocidente, eu não vi isso. O que eu vi foi o seguinte, por exemplo, espíritos mentores numa colônia extrafísica onde as pessoas não voavam, elas não aceitavam sequer a ideia da morte. E alguns eram tão teimosos que quando aceitava a ideia de que tinha passado para outro plano, aceitava isso, mas não aceitava que podia voar, que não precisava comer, beber ou dormir naquele plano. Então, muitas vezes, os mentores treinavam as pessoas para que elas readquirissem a capacidade da volitação, a capacidade de voar. Então, muitas vezes, um mentor falava assim para alguém, concentra, você pode flutuar. E a pessoa, pela força da vontade, flutuava. E aí a coisa mais difícil que tinha, ficar parada, suspensa, né, sem pender para a esquerda ou para a direita. E aí o mentor concentra, e às vezes projetava algo brilhante para a pessoa olhar e aí ficar mais focada para readquirir a capacidade do corpo astral, que estava amortecida pelo condicionamento que a pessoa tinha na mente, oriundo da encarnação passada. Então, eu vi isso nas comunidades extrafísicas aqui do Brasil. Agora, quando eu fui levado por mentores chineses, os quais eu vejo desde a minha adolescência, para comunidades extrafísicas no Oriente, elas têm a configuração do ambiente aonde a pessoa saiu. Uma cidade do interior chinesa vai ser refletida a sua aparência no entorno do astral extrafísico concomitante. É o normal. Agora, uma pessoa com um nível melhor, ela já atravessa isso e já se vê em outro plano. E outro detalhe, só para considerar, aqui no Brasil, muita gente na área espírita, principalmente, falava assim, eu ouvi dizer que quando a gente desencarna, os mentores têm que atravessar um umbral com a gente para a gente não parar lá. Não é verdadeiro isso não, isso é sintonia, não é um lugar. Se uma pessoa está tranquila com ela mesma e está bem, ela não vai atravessar umbral nenhum, a sintonia dela não é essa, o campo energético dela vibra numa outra frequência, semelhante atrai semelhante. A pessoa apaga na hora da morte, já acorda no ambiente extrafísico correspondente. Os mentores podem ajudar nessa passagem para soltar filamentos energéticos do cordão de prata que ainda estão remanescentes no corpo astral. Mas ela não tem que passar pelo umbral arrastada numa maca, como eu vi gente descrever, para passar para o lado de lá, a não ser espíritos bem pesados, grossos mesmo, por causa de um monte de maldade praticada durante a vida, que ficam nestas condições, e aí não dá para levar o cara mudando a vibração, precisa carregar o cara como você carrega alguém para um hospital aqui, segurando ele e levando como se fosse uma pessoa encarnada. Mas isso não é a média, né? E para uma pessoa em condições normais, com qualidades e defeitos, ela tem que prestar atenção na qualidade, melhorar, não precisa ser santo, nem anjo, nem querer ser puro demais para poder atravessar os planos. Isso é do jogo, é sintonia. Vai fazendo o seu melhor, que o seu melhor determina a qualidade da sua energia, que determinará o plano para onde você seguirá depois. Então, o que eu vi nessas comunidades chinesas que eu quero agora contar para vocês? Eu vi espíritos chineses desencarnados, por exemplo, sentados dentro de um salão. Um mentor chinês parava na frente deles e parava no ar, flutuava, e falava que eles podiam, mas eles não conseguiam. Muitos deles ainda estavam apegados a memórias da vida que eles tinham vivido, saudade dos familiares. Até aí tudo bem, isso é normal, mas existe saudade doentia que paralisa a evolução. Né? E não aquela saudade consciente que você sabe que é temporária, porque vai haver o reencontro, eventualmente, no momento certo da evolução de cada um. Mas existe a saudade que paralisa, existe o apego que não deixa você ir adiante, não deixa você ver um novo dia raiando ou novas possibilidades. Você fica atolado na dor da saudade ou nas emoções do apego e acaba não indo em frente. Não é que não deve ter saudade, saudade é uma coisa nossa, de todos nós, a gente tem, mas ela pode ser administrada por uma mente inteligente que não fica paralisada pela saudade, inclusive busca novos parâmetros para superar a saudade e renovar a vida. E o amor, ele é maior do que tudo. Então, eventualmente, há maneiras desses encontros acontecerem dentro da evolução de cada um, mas não por apego, não por saudade doentia, que nada vai acrescentar naquele contato. Então, o que eu via? Isso é inédito, gente, tá? Esses mentores, no caso, esse chinês, ele tinha um grupo assim em torno do salão, ele projetava vários vasos chineses plasmados, pairando no ar. Então, em frente a cada um daqueles chineses, surgia a imagem de um vaso de jade, sabe? Aquele jade, o verde transparente, o jarro vazio, pairando na vertical, em frente à testa do espírito, à paratesta, à testa astral. E aí o mentor falava, concentra. E aí a pessoa concentrava naquele jarro. O jarro virava a boca de frente para a pessoa e ele falava, olha agora o fundo do jarro, a forma circular. E ia virando para a pessoa focar a concentração, sabe? Era o método chinês. De repente eles viravam o jarro e aí mudava a forma do jarro, como se fosse um cântaro, mas tudo com a configuração chinesa, da cultura chinesa. E às vezes no meio do jarro era plasmado uma letra do alfabeto chinês, né? De alguma área, porque lá também varia muito de área para área, né? São vários povos que constituem o povo chinês e a gente tem vários idiomas lá, dialetos, se é que eu posso chamar assim, e ele projetava uma letra, a pessoa tinha que focar nela. De repente ele projetava um símbolo no meio do jarro para a pessoa focar, ou seja, uma prática de concentração para quebrar a atenção saltuária do espírito que estava, não conseguia prestar atenção porque estava com os pensamentos aleatórios sempre voltados para o apego à vida que tinha passado. Eu acho que isso é importantíssimo para vocês, eu contar isto, essa visão extra. Eu nunca vi algo assim nas comunidades ocidentais, mas deve ter algo paralelo, mas a moda ocidental. Imagina o cara, seu José, desencarnou, está ali no ambiente extrafísico, alguém vai plasmar um jarro de jade com uma sílaba chinesa. Não, vai plasmar algo de acordo com a visão ocidental. Talvez uma esfera de luz, um círculo, e é também projetar o rosto de uma divindade que a pessoa goste para ela concentrar, ou projetar um mantra, não para ela concentrar como um mantra repetido, mas para visualização da característica do mantra, da imagem do mantra. Por exemplo, o mantra Om, o caractere original em sânscrito, que os hindus tanto prezam, muito projetado na frente de uma entidade hindu. E já na questão da Índia, a ativação dos chakras é a forma de você centrar o espírito do lado de lá. O André Luiz falava muito de que espíritos tomavam lá um caldo quente, um negócio tal, que era uma energia fluida, que parecia para eles como se fosse um caldo quente, né? Isso em nosso lar, naqueles ambientes plasmados onde os espíritos ainda têm necessidades muito densas. No plano extrafísico chinês, você imagina o que, que um espírito desencarnado chinês apegado, naquele momento, o que, que ele vai pedir? Talvez algo da culinária chinesa, então um yakisoba, um rolinho primavera. Então isto é diferente, e não vá se imaginar que numa estrutura chinesa alguém vai ler o evangelho cristão. Não tem nada a ver culturalmente. Talvez ali se leia o Tao Te Ching, por exemplo, ou qualquer obra chinesa de referência clássica para a cultura chinesa, porque seria o mais adequado. Imagina numa colônia extrafísica hindu, se alguém vai chegar e falar que Jesus é o governador do planeta. Vai falar coisas do Krishna, do Bhagavad Gita, do Ramayana, dos Puranas, dos Vedas e dos Upanishads. E vai falar de divindades hindus, Brahma, Vishnu, Shiva e daí por diante. Então, o plano extrafísico reflete em vários trechos isso tudo que eu estou comentando com vocês. E a partir dessa visualização do jarro, eu vou sugerir uma prática para vocês agora no segundo bloco de visualização. E vocês perdoem se deu uma falha aqui na gravação, tá? Eu estou gravando no celular de casa durante a quarentena, exceção do último programa que eu fui na rádio fazer, mas deu uma falhinha aqui na gravação. Vocês desculpem, tá? Se por essa falha, mas infelizmente acontece, tá bom? Já estamos próximos do intervalo e provavelmente na semana que vem eu vou poder passar o link para vocês da tradução do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos do Sanat Kumaat para o inglês que eu já havia comentado com vocês, já deve estar quase pronto, provavelmente no próximo programa passarei para vocês. Vamos aí fazer o intervalo, que a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e no primeiro bloco estava contando sobre plasmagens extrafísicas e atenção extrafísica na sequência do programa anterior. E agora eu vou disponibilizar para vocês uma gravação que eu fiz ontem, onde eu procurei, de forma bem didática, fazer a condução de uma prática de visualização para ajudar vocês numa autoenergização, nesses ambientes tão complicados de hoje, por causa de pandemia, quarentena e o um ambiente mais pesado, uma prática para vocês se renovarem energeticamente, se sentirem bem com vocês mesmos. Então, procura seguir, ou seja, se puder, fecha os olhos, ergue o pensamento a um poder maior que você queira, da forma que você quiser, é sempre a sua liberdade de expressão que você deve priorizar. Não importa se é Buda, Jesus, Krishna, Kuan Yin, Iemanjá, importa que haja amor, haja luz naquilo que você estiver buscando e estiver sintonizando a sua consciência e o seu coração. Então, o ideal seria fazer sentado, tá? E visualizar a partir das palavras que eu gravei. É uma prática muito agradável, tá? Ela é energizante, ela é regenerativa, ela vai trazer alinhamento energético para vocês. E aquele índiozinho que apareceu da outra vez, apareceu novamente. Eu fiquei novamente emocionado com ele. Vocês vão ver pelo tom da minha voz que embargou no finalzinho, porque eu fiz o exercício por mim mesmo. Foi uma coisa, deixa eu elaborar. No finalzinho é que eu percebi aquela presença novamente, né? Quem sabe ele é um guardião do programa ou alguém que sempre aparece quando eu faço algo direcionado, uma prática especificamente para vocês, ouvintes. Do programa e tenham consciência, eu faço com o máximo cuidado e procuro, nesta hora, ficar com uma energia muito boa. Só faço a gravação se eu estiver naquele instante bem inspirado para poder impregnar as palavras de uma energia que eu sei que não tem tempo ou espaço que as limitem. Isso é energia, é sintonia. E eu conto, é claro, com a ajuda espiritual de outros seres maiores que intuem também, que iluminam, para impregnar de energia toda essa onda, né, que vai para vocês, a onda física vai pela rádio, né, pelos microfones da rádio, antenas da rádio, no seu rádio, no seu computador celular, e as ondas espirituais que vêm de mais alto, que alcançam muito mais, né, tanto físico quanto extrafisicamente. Então, espero que essa gravação fique bem legal para vocês e que muita coisa boa possa ser passada nela. E sempre lembrando que filtrem tudo, pessoal, tá? Inclusive tudo que eu estou falando para vocês, não precisa aceitar nada, usa discernimento, consciência, tá? Vai filtrando, não precisa aceitar nada porque alguém que você gosta ou está assistindo está falando, simplesmente bom senso em todas as abordagens, para não ser enganado por ninguém, nem por si mesmo, para sempre priorizar o que é do bem, o que é da luz, o que é evolutivo, o que é produtivo e jamais aceite qualquer coisa destrutiva ou negativa ou que leve você a desequilibrar seu coração e sua mente. Foca no melhor, mesmo em dias difíceis. Foca no melhor, resiste, continua firme em seus estudos espirituais, seja a linha que você gostar mais e persevera nisso, porque vale a pena, porque nada disso é do plano físico. Já trouxemos isso do mundo espiritual para cá e depois que passarmos por lá de volta, vamos levar de volta isso acrescentado com a experiência espiritual. Esse facho de luz que nós somos, espíritos, permanece o mesmo, mesmo dentro do corpo. Vamos valorizar isso, estudando a parte espiritual e tocando a bola em frente, fazendo bem se puder, melhorando a si mesmo e sendo feliz, porque se não for para ser feliz, não adianta nada estudar essas coisas, tá bom? Eleva os seus pensamentos a um poder maior que está em tudo, da sua própria forma de se ligar ao infinito, com seu coração, com a sua liberdade de expressão, com amor e consciência. Ergue os seus pensamentos ao todo que está em tudo e que isto signifique um todo de amor e de luz, interpenetrado em todos os seres, interpenetrado em todas as energias, em todos os planos. Por favor, de olhos fechados, utilizando-se da capacidade da sua imaginação, visualiza flutuando sobre a sua cabeça um jarro dourado de qualquer tipo que você queira imaginar. Você pode imaginar uma ânfora, pode imaginar uma moringa, um recipiente de cerâmica, um vaso de jade transparente ou simplesmente uma jarra de vidro. Dentro desse recipiente está uma energia brilhante, como se fosse energia em forma líquida, parecendo mercúrio derretido, branco, brilhante, quente. Através da força da vontade, da sua imaginação, faça com que o jarro vire e comece a derramar o seu conteúdo no alto da sua cabeça. Esse conteúdo líquido, brilhante, morno. E a partir daí, este líquido vai interpenetrando o seu cérebro, ao mesmo tempo descendo pela pele do seu corpo de cima para baixo, como uma essência morna, sutil, pacífica, curativa, regeneradora. E à medida que esse líquido energético vai descendo sobre você, o jarro nunca se esgota, está sempre cheio da mesma energia que vai vertendo sobre você, esta energia interpenetrando o seu corpo por dentro, descendo pela sua musculatura interna, descendo pelos seus ossos, pela parte interna do seu corpo até os pés, por dentro e por fora. Pense nesta luz morna, essa luz líquida, trazendo essências celestes que possam limpar sua mente de pensamentos negativos, limpar o seu coração de emoções conflitantes, que essas energias possam limpar toda a sua aura e os seus chakras. Pensa num poder maior, gerador de toda a luz, ao qual você pode se ligar em espírito e verdade, com seu coração, de uma forma direta e livre, em que a comunhão espiritual seja pela energia que desce sobre você, que a ligação seja pelo que a sua mente está pensando nesse momento, ou seja, pensamentos positivos de saúde, de alegria. Pensa que o seu coração está vibrando sentimentos melhores, amor, simpatia, alegria, cura, generosidade. Todas as coisas positivas que você almeja, que você quer para a sua evolução e também para a de todos os seres, tudo dentro desta luz que desce sobre você. E mais, essa luz, ao passar por você, ela irradia da sua aura, permeando todo o ambiente à sua volta com esta mesma luz líquida brilhante. À medida que essa luz desce pelos seus pés, ela vai se espraiando pelo chão do seu lar e limpando também formas mentais aderidas ao solo da sua casa e se espraiando também para os seus familiares que estejam aí no momento ou mesmo à distância, pelo poder da sua consciência vibrando positivamente, ligado a um poder maior. E se lembrando de que em outros planos, outras consciências podem perceber o que você está pensando e sentindo. No mundo material, ninguém sabe o que você está fazendo neste momento, mas seres elevados percebem tudo o que nós pensamos e sentimos. E então, através da lei da sintonia espiritual, onde o semelhante atrai semelhante, os seus pensamentos e os seus sentimentos podem ligar você a seres luminosos que operam pelo amor incondicional, que ajudam a todos, independentemente de raça, sexo, cultura, religião ou qualquer parâmetro humano. Eles só operam a partir das vibrações de amor e de luz. Seres maiores que trabalham em nome do todo que está em tudo, em nome do Pai Maior ou da Mãe Divina, como você queira chamar. O importante é que este líquido brilhante esteja limpando a você, sua família e o seu ambiente, se espraiando como algo sutil e ao mesmo tempo poderoso. Deixe-se levar por esta luz que desce sobre você. O jarro que nunca se esgota é sempre luz e mais luz sobre você. Dentro daquela linha espiritual que você gostar mais, que tal, ao mesmo tempo, neste momento, você possa fazer uma prece dentro da linha espiritual sua, que não diz respeito a mais ninguém a não ser a você e ao alto ao qual você se liga e aquilo que você respeita. Isto é algo de foro íntimo do seu coração e o infinito ao qual você quer se ligar. Uma prece serena, que não seja de lamentação, que não seja pedindo algo a um poder maior, que seja por conexão, por comunhão espiritual, que seja por sintonia, por união de pensamentos e sentimentos com o alto. Pensa naqueles ensinamentos veiculados por todos os grandes mestres que desceram à Terra tentando tirar o ser humano da sua inércia consciencial e que se sacrificaram descendo até o mundo dos homens e vivendo entre os homens para tentar o despertar da consciência da humanidade. São tantos avatares do amor maior que está em tudo. Jesus, Gautama, o Buda, Lao Tse, Krishna, Rama, Sita, Maria, Mataji, Ananda, Mauemá, são tantas consciências lindas que vêm descendo até a humanidade para ajudar Paramahansa Yogananda, Shri Ramana Maharishi, Paramahansa Ramakrishna, Shri Aurobindo, o Pai Joaquim de Aruanda. Podemos pensar em tantos seres de luz, Quan Yin, a deusa chinesa da compaixão. Pensa em quem você quiser, dentro do amor que o seu coração compreende e sente. E se ligue em espírito e verdade. Mantenha esta luz vertendo sobre você todo o tempo. E é claro que a conexão espiritual que você faz neste momento, ela é psíquica, ela é espiritual. Se você estiver gripado, continuará gripado. Mas com essa energia junto, isso ajudará no seu processo de recuperação. Se você estiver com uma doença, essa energia não vai tirar isso. Ela poderá ajudar no processo do seu corpo se autocurar. É neste sentido sempre. A ligação espiritual para reforçar o espírito em suas provas na carne e aqui na terra. Provas às quais todos nós estamos passando. Mas podemos estar reforçados para enfrentar os reveses. E podemos pensar nesta luz, na imortalidade da consciência. Ninguém morre, o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Todos nós somos consciências espirituais aportadas na matéria. Podemos exercer o poder espiritual que é nosso por natureza, porque somos espíritos em essência, mesmo dentro dos corpos carnais. podemos nos ligar à fonte original que nos gerou e não precisamos localizá-la no espaço e no tempo. É sintonia. Não precisamos falar lá em cima ou embaixo, ontem, hoje ou amanhã. Só precisamos é de conexão com o amor incondicional que está em todos os tempos, em todos os planos. E assim nós vamos crescendo juntos, vamos vertendo algo positivo. E cada um de nós, dentro da própria sintonia, fazendo a sua parte neste mundão de Deus, onde nós estamos estagiando mais uma vez. Esta luz vertendo sobre você, luz líquida, clarinha, só trazendo coisas boas e sempre lembrando da presença de mentores espirituais invisíveis que podem ajudar a todos nós sem invadir o livre-arbítrio de nenhum de nós, sem tirar as experiências que nós precisamos passar, inclusive aquelas mais amargas e difíceis. E essas presenças espirituais não operam por religião ou cultura, elas operam por amor, por consciência maior, por discernimento. E eles então nos ajudam na nossa passagem aqui pela Terra, porque eles também já passaram por aqui e sabem como é difícil. Esses amigos extrafísicos, essas presenças sutis, invisíveis, que sempre dão aquela força, por amor, por discernimento. Assim como o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo na caminhada. Essa é a tarefa deles. Não são deuses, não são potestades, são apenas seus amigos extrafísicos e torcem por você. Então, devagarzinho, vai diluindo essas imagens mentais, simplesmente vai voltando ao seu parâmetro normal, espreguiçando o seu corpo, escutando essa música de fundo, linda. Thank you. Então, amigos, essa prática gravada aqui em casa e gravada pensando em vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual. O Rama, o meu cachorro aqui do lado, e é claro que eu poderia evitar de falar o que eu vou falar agora, mas recentemente, aqui no programa, eu passei para vocês uma prática de visualização com campo florido. E mencionei a presença de um espírito indígena em forma de criança, e que naquela ocasião ele trouxe uma flor vermelha e me deu, e eu sabia que era energia representativa das vibrações da natureza a favor do bem de todos. Eu poderia evitar de falar, mas ele está aqui novamente. E porta novamente uma outra flor vermelha. Ele fica com a mão estendida, ofertando essa flor vermelha para todo mundo, simbolizando as energias que ele traz. É um espírito ligado à tradição xamânica aqui da Amazônia. Aparece em forma de criança, novamente aqui. E da outra vez, ele apareceu justamente e inspirou para fazer aquela prática das flores vermelhas. E novamente eu fiz essa prática aqui com vocês do meu próprio jeito e só agora no final que eu notei a presença dele. Então, acho que de alguma forma, quem sabe ele seja um guardião espiritual ligado aí ao programa ou ligado à rádio, quem sabe? E que quando a gente faz algo assim direcionado, uma prática, ele vem dar uma forcinha, ou melhor, ele às vezes pode ter inspirado isso e eu nem ter percebido, porque eu só ouvi agora no final. O Rama está deitado aqui numa cadeira do meu lado, encostado, ele relaxa muito aqui comigo. E essa música incrível, eu vou botar o nome dela quando o programa entrar no YouTube, eu coloco a descrição para vocês poderem escutá-la no YouTube. É o artista americano Douglas Blue Father. É um indígena que toca essa flauta maravilhosa. O nome da música se chama Radiant Sun, né? Sol Radiante, tá? E o próprio CD é Dawn of a New Light. É um trabalho maravilhoso. E eu vou botar depois a descrição para vocês. Então, é isso, pessoal. Mais uma prática gravada. Por favor, faça em outros momentos. E peço aí ao alto, a Deus, que possa guiar vocês nessas práticas, cada um na sua linha, do seu jeito, com a sua liberdade de expressão, como sempre, tá bom? Então, até o próximo domingo, viu, pessoal?